Mensageiros de Cristo, despertai.
Que a paz do Senhor resplandeça com grande poder e glória nos nossos corações, e que nenhum de nós tenha temor diante do poder, da força da palavra, porque a palavra de Deus, ela é esclarecedora, ela vem mesmo para mudar a nossa maneira de ver as coisas, ela vem para dizer para nós sobre os nossos atos, sobre as coisas que nós estamos fazendo, se elas estão certas ou se elas estão erradas. Isso para a nossa salvação. A palavra de Deus não quer nos acusar e nos condenar, mas ela quer nos salvar das nossas ilusões. Porque a obra não pertence só a Deus, ela também depende de nós. Porque se dependesse só de Deus, nós iríamos ficar sentados aguardando a salvação. Seria mais prático e nós não correríamos risco algum. Mas o que diz a palavra? A palavra diz para você bater para a porta se abrir. A palavra diz para você buscar para você encontrar. A palavra diz para você pedir para que te seja dado. Concluímos assim, irmãos, que existe um movimento de Deus em direção a nós, mas é necessário haver um movimento de nós em direção a Deus. E aí, nesse movimento, é que nós podemos nos enganar. E a palavra, então, vem como um referencial para nos orientar qual é o caminho. Dias atrás, me escreveu um irmão perguntando a respeito dos dízimos. Ele disse que havia parado de dizimar e que a sua vida financeira tinha se tornado um caos. E ele, então, perguntava se ele deveria voltar a pagar dízimos, porque tinha chegado ele à conclusão de que pagando o dízimo, ele estaria garantindo seus ganhos, o sucesso das suas finanças. O assunto é muito delicado, nós sabemos disso, mas é importante, irmãos, que se faça luz no coração das pessoas. Eu digo sempre que o dízimo, ele é uma prática dos antigos judeus. Ele não tem nada a ver com a vida dos cristãos, em verdade. O que não dispensa o cristão de participar da obra da igreja com ofertas. Vamos prestar bem atenção nisso, porque pode parecer que se o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, nós podemos deixar de lado. E a igreja que se vire com as suas despesas. Todas essas conclusões, elas são sem fundamentação bíblica. Tanto para aqueles que querem se apoiar no dízimo para ter recursos, quanto esses que não querem dar coisa alguma para a igreja. O que diz a palavra de Deus na pessoa do seu filho Jesus? Vamos prestar atenção na palavra de Jesus, porque ele é o maior profeta. Ele é sobre todos. Sobre ele repousou o Espírito de Deus, como não aconteceu com nenhum outro profeta. Vamos então prestar bem atenção no que diz a palavra de Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que um vestuário? Olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. E pergunta Jesus, não tendes vós muito mais valor do que as aves? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um milímetro, um centímetro, a sua própria estatura, com todos os seus cuidados. E quanto às vossas roupas, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e as flores não trabalham, elas não fiam, E eu vos digo com toda certeza que nem mesmo Salomão em sua glória se vestiu como qualquer uma dessas flores. Ora, se Deus assim veste a erva que está no campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, por que é que ele não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Todas essas coisas preocupam os descrentes. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe de tudo aquilo que necessitais. Não vos preocupeis. Os irmãos perceberam o cuidado que Deus tem com todos os seus filhos? Buscai o reino de Deus primeiro e a justiça que há em Cristo. Que há em Cristo. Não é a justiça da lei, não, irmãos. É a justiça da salvação que há no Filho de Deus, onde nós somos feitos santos por causa da fé. Se cremos, obedecemos. Se não cremos, somos desobedientes. Foi assim também com o povo antigo. Mas eles não tinham Cristo que pudesse perdoá-los. E nós temos a Jesus para nos perdoar. Por isso eles estavam condenados. E nós podemos fugir da condenação por causa de Cristo. Ele diz para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso tem alguma coisa a ver com dízimo, irmãos? Por que que as finanças precisam ter boa resposta se nós pagarmos dízimos? Esta ideia não está em contradição com o ensinamento de Jesus? Aqui está o ensinamento de Jesus, confere aí na sua escritura. Você não tem escritura? É pior ainda. Não pensa que você vai ter desculpa diante de Deus. O Senhor vai te perguntar: você não tinha escritura? Você se orientava em quê? Não é possível ouvirmos as pessoas e deixarmos-nos levar sem conferirmos nas escrituras. Irmãos, vai conferir lá, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, para ser mais preciso, entre o 25 e o 34, que encerra de maneira célebre: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você tem que ter essa confiança em Jesus, ainda que você fique sem nada. Você tem que continuar confiando no Filho de Deus. Se você achar que o dízimo pode justificar a desordem da tua vida, pode se preparar, porque você está entregue à lei. E para quem está na lei e não cumprir a lei, está perdido. O que é que nós aprendemos com a Escritura? Que os antigos não conseguiam cumprir a lei. Satanás não deixa a pessoa cumprir a lei. Só quem tem Cristo no coração vence o pecado. Vamos abrir os nossos olhos, irmãos? Vamos abrir os nossos olhos? Olha, é melhor viver na pobreza com Cristo do que na riqueza com os dízimos. Amém? Mas e Malaquias? A história de Malaquias 3, que todo mundo gosta de chamar para se justificar: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Passagem muito bonita. O Senhor dizendo para as pessoas trazer o dízimo à casa dele, para que haja mantimento na casa dele, e ele pede para que seja provada essa sua promessa. Ele diz: eu vou abrir as portas dos céus, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos abundantes sobre vossa vida, de maneira que não haja nem lugar para recolher essas bênçãos. Mas o Senhor está falando com os cristãos do nosso tempo? A quem o livro de Malaquias foi dirigido? Vamos no capítulo 1, versículo 1, que é para não ficar dúvida. Presta bem atenção, você que gosta de usar Malaquias para justificar a sua vida. Porque se você fizer isso, você vai ser acusado por Deus de ter dado o filho dele para te salvar, e você virou as costas para o filho dele, para a morte do filho dele na cruz. O que é que diz Malaquias, capítulo 1, versículo 1? Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Peso da palavra do Senhor contra Israel. por intermédio de Malaquias. O livro que foi escrito logo após a volta do cativeiro, porque o povo não queria dar coisa alguma para o templo e havia necessitados, viúvas, órfãos e estrangeiros que precisavam ser socorridos. Essa era a finalidade do dízimo naquela época, que era como um imposto que os judeus pagavam, e não só eles, outros povos também usavam o dízimo para atender a necessidade dos pobres. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, o profeta que chamou a atenção do povo e disse ao povo: vocês estão roubando o tesouro do Senhor. Mas esse livro não é dirigido aos cristãos. Vamos estar atento a isso e vamos procurar orientação na palavra de Jesus, o Filho de Deus, na palavra do Cristo. Lembre-se disso, é preferível a pobreza com Jesus do que a riqueza com os dízimos. Porque a nossa fortuna, a nossa glória, ela não está no mundo. Ela está no reino de Deus. A nossa esperança está lá, onde estão as testemunhas. Você quer ir contra as testemunhas de Deus, que são aqueles que viveram antes de nós, que creram e que foram massacrados e perseguidos e viveram na pobreza e andaram errantes e viviam em cavernas? Essas testemunhas que creram e entraram no reino de Deus, elas estão diante de nós para servir de exemplo para nós. E o que nós vamos fazer? Vamos virar as costas para as testemunhas? Vamos abrir nosso coração, irmãos, e procurar no Filho de Deus, que é o Salvador, a orientação para a nossa vida. Ele diz aqui: não andeis inquietos, porque cada dia tem o seu mal. A cada dia será acrescentado o necessário para a sua sobrevivência. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Amém.